Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Sociologia Crítica, seu podcast de conteúdos sociológicos. Um dos temas que tem ocupado bastante espaço na mídia nos últimos dias é a tal da reforma administrativa. E ela é abordada, né, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, como uma questão técnica, como uma questão de ajustes de gastos, né, de eficiência e uma racionalização da máquina administrativa, da máquina estatal. Para os olhos de um leitor ou de um ouvinte desavisado, né, isso é um discurso bastante aceito, bastante fácil de ser assimilado. No entanto, se a gente olhar com as lentes críticas, né, tanto a sociologia quanto a ciência política, né, pode nos oferecer, a gente vê que por trás dessa discussão técnica, né, sobre ajustes de gastos, né, das contas públicas, né, desse argumento de eficiência, está uma série de componentes ideológicos, né, e, sobretudo, né, de uma noção, né, de uma própria noção sobre a natureza do Estado. Com isso, eu gostaria de conversar aqui um pouco hoje sobre essas duas dimensões, né, ideológicas e da teoria do Estado, das teorias do Estado, presentes nessa proposta de reforma administrativa. Lembrando que existe uma reforma administrativa que está sendo proposta em nível federal, mas estados da federação também estão fazendo suas próprias propostas de reforma administrativa, como é o caso do Estado de São Paulo, com a PL 259. Bom, o que se apresenta, né, dessas propostas de reforma administrativa está no âmbito de uma série de ações, né, que promovem uma reforma do Estado, do aparelho estatal, que não datam de hoje, pelo contrário. A gente vê esse processo, né, de enxugamento da máquina estatal, de reforma do Estado, né, de uma forma muito intensa já nos anos 90. Né? Na verdade, a gente já tem alguns elementos sendo colocados em prática já durante a ditadura militar aqui no Brasil. Em 67, há uma reforma administrativa do Estado que já coloca alguns elementos do que a gente chama de administração pública gerencial. Né? Isso se intensifica no final dos anos 70, né, com um processo de desburocratização, né, mas que vai ganhar corpo mesmo com a reforma gerencial do Estado nos anos 90, especialmente a partir de 1995, quando o governo Fernando Henrique Cardoso, sob o comando, né, do ministro Luiz Carlos Bressa Pereira, promove um plano de reforma do aparelho estatal. Essas reformas, né, que vêm sendo implementadas desde os anos 90, e como o próprio Bressa Pereira já admitiu em alguns dos seus escritos, né, inclusive em escritos mais recentes, em que ele tem uma postura mais crítica em relação a essa reforma que ele mesmo capitaneou, né, essa reforma administrativa, né, que começou a ser implementada nos anos 90, ela não se efetivaria, né, em pouco tempo. Pelo contrário, era um plano, né, que levaria mais de uma década para ser completamente efetivado. De fato, nós vemos que nos dois governos Fernando Henrique Cardoso, né, nos oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma grande ofensiva no sentido dessa reforma do Estado, né, desse enxugamento da máquina pública. Nos governos Lula e Dilma, muitos elementos continuaram sendo implementados, embora em outras instâncias houve uma certa regressão, né, no sentido de um controle maior do próprio Estado sobre as ações do poder público, né? Mas que, sobretudo, a partir do golpe de 2016, com a chegada, com a tomada, né, da presidência pelo Michel Temer, e agora com Bolsonaro, essa reforma administrativa vem ganhando um novo corpo, nova força, né? Ela está inserida num contexto, né, numa lógica de desregulamentação do Estado, né? O que significa, né, a gente falar desregulamentação do Estado? Significa um Estado frágil do ponto de vista da regulação das relações sociais e, sobretudo, da regulação do mercado, né? O neoliberalismo ele impõe aos Estados nacionais, né, inicialmente nos Estados nacionais, né, nos países do capitalismo central, na década de 80, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, mas depois, na década de 90, para a periferia do capitalismo, impõe a esses Estados um processo intenso de enxugamento da atuação do Estado, né? Uma retirada do Estado, do papel do Estado em diversos âmbitos, sobretudo aqueles que o mercado entendem como espaços privilegiados para a acumulação de capital. Então, o que a gente vê é que, desde os anos 90, o Estado brasileiro ele vem sendo desmontado. Desmontado, né, considerando a sua estrutura burocrática, racional, né, pensada ali nos anos 30. Né? Mas é a desconstrução de um Estado que poderia ter algum papel, né, no sentido de uma proteção social aos indivíduos, à sociedade, aos trabalhadores, né, mas que vai desaparecendo e dando espaço para um outro Estado, que é também um Estado, que não deixa de ser um Estado forte, né, mas com um novo sentido. É um Estado forte no controle, né, sobre a população, sobre a classe trabalhadora. É um Estado que atua de forma muito incisiva, né, no controle social das periferias, no extermínio da população periférica, especialmente da população negra, né, promovendo um genocídio da população negra no Brasil. Um Estado que é forte ao controlar o corpo das mulheres, né? Um Estado que está presente como um mecanismo de intensificação, né, dos processos de acumulação de capital, né? É um Estado que se retira da esfera social. É um Estado que se isenta de ser um propagador, né, um promotor de bem-estar social, mas é um Estado que se torna cada vez mais presente como um controle, né, político sobre a classe trabalhadora. Bom, diante disso, essa reforma administrativa, ela apresenta esse caráter ideológico, né, e essa noção, né, de que o Estado ele precisa ser mínimo para que o mercado se autorregule, né, que os mecanismos do mercado sejam efetivados, né, e garantam, né, os níveis de acumulação de capital, né? E para isso é preciso enxugar a máquina pública. Enxugar a máquina pública significa acabar com a estabilidade de funcionários públicos, não dos funcionários das castas privilegiadas, do judiciário, por exemplo, né? Não necessariamente acabar com os inúmeros cargos de confiança, né, com altíssima remuneração, né, em todas as esferas do poder público, mas sim é acabar com a estabilidade, com os planos de carreira, né, deteriorando as condições de trabalho e os salários, né, os rendimentos daquele funcionalismo público que faz, de fato, a máquina estatal girar, funcionar. A burocracia, né, não no sentido negativo, geralmente atribuído, né, essa palavra burocracia, mas a burocracia, as engrenagens do Estado brasileiro. Né, é esse funcionalismo público que está no alvo dessa reforma administrativa. Professores universitários, dos institutos federais, né, funcionários da administração pública que, de fato, fazem as políticas públicas chegarem, né, até a população. Né? É esse funcionalismo público que está no alvo de Paulo Guedes, né, e a sua proposta de reforma administrativa, que tem a intenção de, entre aspas, economizar recursos públicos. Nós sabemos que esses recursos economizados terão um destino muito bem definido, que é o pagamento da dívida pública brasileira, que em outras palavras, significa o sistema financeiro nacional e, principalmente, internacional. É isso. Não vamos cair nessa falácia da reforma administrativa como uma forma de garantir a eficiência do Estado. A eficiência do Estado só será alcançada quando o Estado, né, tiver mecanismos reais de controle popular, de participação popular, em que o poder do povo se exerça, né, por meio do Estado. Grande abraço, obrigado por chegar até o final desse podcast. Até a próxima.